Vera, o que é a figura paterna?
Bom, na verdade, a figura paterna, nós na psicanálise denominamos a função paterna. É a representação do lugar do pai, ou seja, do lugar terceiro na relação entre a mãe e o filho. É isso que a gente nomeia como sendo a figura paterna. Não necessariamente tem que ser o pai biológico. O que importa é que seja alguém que represente uma relação que a mãe enderece o seu olhar, o seu desejo para um outro lugar que não só o filho. O nome desse lugar é a função paterna. Por que o pai? Porque na representação de uma família, você tem a representação da mãe, que é aquela que cuida, que acolhe, que trata do bebê, enfim. E tem o pai, que é aquela figura terceira, que vem para intermediar essa relação. Então, é a figura de referência terceira na relação mãe-filho.
Vera, e como a criança estabelece, reconhece a função paterna em uma relação homoafetiva, por exemplo?
Essa figura paterna, ela não necessariamente ela é encarnada numa questão biológica. Por isso é que, inclusive, o próprio Freud, o próprio Lacan, quando eles definiram a função paterna, ou seja, essa figura paterna, eles denominaram função. Por quê? Porque é alguém que exerce essa função. Pode ser o pai biológico, pode ser, numa relação homoafetiva, alguém que exerce essa função terceira na relação. Porque mesmo uma relação homoafetiva, você tem alguém que fique mais numa posição feminina e alguém de cuidar, uma coisa mais materna, e alguém, outro, que fica numa posição mais de pai, numa função mais de intervenção em relação a essa relação mãe-filho. Então, isso não diz respeito necessariamente à questão biológica. Isso é importante dizer, porque muitas vezes uma criança ela é criada por um tio, por um avô. É alguém que a mãe reconheça como esse lugar terceiro. Isso é importante dizer. Essa função paterna, ela não se sustenta só pela presença dessa referência paterna na família, que seja um pai biológico, que seja um pai homoafetivo, que seja um pai, digamos, que seja um avô, um tio, um padrasto. Enfim, é alguém que represente na relação com a mãe essa relação terceira, que a mãe enderece para esse pai um lugar terceiro. Porque o que acontece muitas vezes, quer dizer, muitas vezes é que a mãe, quando ela acolhe um filho, quando ela tem um filho, ou quem também exerce essa função, é importante dizer que não se trata nem de uma mãe biológica, essa mãe acaba tomando essa criança como um seu objeto de suplência às suas insatisfações, às suas realizações, as suas projeções, as suas fantasias. E isso é assim, não é que seja errado que a mamãe faça isso. Só que em determinado momento é preciso que haja uma separação em relação a isso. Que essa criança não seja toda dessa mãe. Que essa mãe não tome essa criança como o centro do seu universo. É preciso que essa criança saia dessa condição. Isso é fundamental para que essa criança vá estabelecer relações outras com a vida que não só em relação à mãe. E aí o pai entra, então, nesse sentido, fazendo esse corte, essa separação, essa presença desse pai que faz com que essa criança sinta que ela não é tudo para essa mãe e tem alguma coisa para além dela. E isso vai fazer com que essa criança construa na sua relação com a vida uma relação onde ela vai substituir os objetos, as escolhas, as pessoas, né, as escolhas profissionais, amorosas, enfim, né, é por aí.
Vera, e existe mesmo alguma consequência da ausência daquela pessoa que desempenha a função paterna na vida da criança, ou isso é apenas fruto de uma construção social?
Não, olha só, na verdade, essa construção, a gente não separa a questão social da questão, digamos, privada, familiar do indivíduo. Porque o que acontece? O inconsciente é o social, ou seja, na medida em que essa criança ela vem ao mundo, ela vai capturar todo o campo social, a cultura, os valores, as referências, a partir das relações familiares que ela tem. A família, digamos, é um núcleo desse social, né? E ela que vai ser a transmissora dos valores, dos limites, né? Da condição humana dessa criança. Então, essa criança, na medida em que ela vem ao mundo, ela tem uma relação familiar, não importa qual arranjo que seja, sabe? Isso é importante dizer, sabe? Não é uma relação, digamos, tradicional, pai biológico, mãe biológica. O que importa é a função que se exerça. E se há ausência dessa relação terceira, que não necessariamente passa pela ausência física, porque, como eu disse anteriormente, por exemplo, às vezes a criança tem até o pai ali biológico, e, no entanto, esse pai, que seja um padrasto, ele não é referência na relação com a mãe. Essa mãe não endereça esse lugar para esse terceiro. Então, essa função ela vai estar ausente. E ela estando ausente, isso vai trazer muitos danos e consequências para a relação dessa criança com o mundo, com a cultura, com o social, com as relações que ela vai estabelecer e com ela própria. Ela vai ter uma série de dificuldades. Dificuldades no sentido de estabelecimento de vínculos afetivos, estabelecimento de escolhas profissionais, de dar prosseguimento à sua vida, de construir um mundo mais simbólico, né, no seu psiquismo, que ela possa substituir uma coisa por outra. Se ela não tem essa função, né, constituída na sua constelação familiar, se isso não há uma transmissão dessa função, ela vai ter, com certeza, um comprometimento na sua vida psíquica e social.
Vera, e antigamente o pai era visto como aquele que tinha responsabilidade de fornecer condições financeiras para a família, o que, de certa forma, distanciava os laços afetivos entre os pais e os filhos. No contexto contemporâneo, quais são os valores atribuídos à figura paterna?
De um lado, a gente tinha um pai que muitas vezes ele era distante afetivamente dos filhos. Por outro lado, muitas vezes ele tinha um lugar terceiro nessa relação, até por conta da condição financeira e das condições sociais existentes da época. Então, ele tinha essa relação terceira. Lógico que também não era uma regra, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque mesmo antes a gente também tinha, em determinado momento, numa família, um momento em que uma mãe, às vezes, não endereçava esse lugar terceiro para esse pai. Porque, muitas vezes, o que interessa nessa relação de referência a essa função terceira é que essa mãe se sinta, digamos assim, referenciada no seu lugar de mulher, no seu lugar de um sujeito, respeitada. Se isso acontece, ela acaba referenciando esse lugar do pai. Então, antes, a gente tinha, muitas vezes, essa sustentação desse lugar pela potência financeira dos pais e que também se respingava na relação da referência que essa mãe tinha em relação a esse terceiro. Mas não era também uma regra. Às vezes, podia, em uma situação ou outra, em determinado momento do casal, uma dificuldade dessa mãe endereçar esse lugar terceiro para esse pai. É por isso que a gente vê, numa mesma família, às vezes, filhos que são mais simbolizados, que são filhos que conseguem construir um mundo mais tranquilo, né? Estabelecer seus laços, construir uma profissão, e outros que têm dificuldades, que às vezes aparentam quadros de toxicomanias, por exemplo, ou quadros de psicose, né? São pessoas que, mesmo na mesma família, dependendo do momento em que o casal esteja, você vai ter uma relação, às vezes, de presença dessa função paterna e outras vezes não, porque vai depender do momento que aquela criança nasce, o que ela vai representar para cada pai e para cada mãe, na fantasia de um, na fantasia do outro, a que ela está, enfim, respondendo desse casal. Isso pode acontecer numa família, digamos assim, isso acontecia numa família antiga, digamos, entre aspas, assim como pode acontecer numa família atual. Agora, o que a gente tem observado, que é um dado importante, assim, que há uma modificação na referência a essa função paterna no mundo atual. Quer dizer, não é que não, ela não esteja existindo, mas tem uma modificação desse lugar da função paterna, da função terceira, independente do arranjo familiar que seja numa família que tenha pai, mãe biológico, construídas, né, de forma tradicional, ou que seja um arranjo novo. O que a gente verifica, né, no mundo contemporâneo, talvez no mundo atual, é uma dificuldade na sustentação dessa relação terceira, essa relação dessa função simbólica. Isso está, assim, a gente tem uma constatação, os analistas constatam isso de forma generalizada na sociedade. É só você ver a dificuldade das pessoas de terem limites, né, de se submeterem à referência terceira, na escola, nas instituições, dentro das famílias. E isso perpassa uma questão contemporânea, do enfraquecimento da função paterna no mundo, dessa referência à autoridade. Isso está posto de forma geral para todas as instituições, inclusive para a família.
Vera, e a função paterna tem o mesmo significado tanto para a menina quanto para o menino?
Sim, sim. Para qualquer ser humano, né, a função paterna é ela que introduz, digamos assim, o sujeito no mundo mais simbólico. E nós, seres humanos, nós nos distinguimos dos animais justamente porque nós falamos, porque nós simbolizamos, porque nós construímos toda uma civilização, né? Correto? Então, assim, a gente tem, nós somos portadores de uma falta originária no ser humano, e essa falta, diz respeito à nossa marca da sexualidade, ela faz com que a gente construa em torno dela várias possibilidades, né? A construção da ciência, das religiões, das vidas amorosas, enfim, todo o modo humano de construir a civilização se dá porque nós somos habitados por essa falta. E foi exatamente por nós sermos habitados por essa falta que nós falamos, que nós construímos a linguagem, porque a linguagem ela vem no lugar da coisa, não é isso? Então, a palavra ela vem no lugar da coisa. Então, se a gente tem uma função simbólica, essa transmissão da função paterna, ela que, digamos assim, ela marca que o sujeito é faltoso. Quando uma função paterna entra numa relação mãe e filho, o que que acontece? Essa criança, ela tem a dimensão da falta. Ela fala assim, eu não sou tudo para minha mãe. E essa representação da falta, que está nesse momento marcada nela, ela vai construir substitutos para essa relação materna com as outras coisas na vida dela. As palavras, o saber, né? Toda a construção do mundo, da cultura, vem a partir do momento em que você é portador dessa falta. E essa falta, ela se efetiva numa criança justamente na entrada da função paterna. Em determinado momento em que a criança, toda essa função, ela existe nesse seio familiar, a criança se dá conta de que ela é faltosa. E isso vai dar condição a ela dela estabelecer um vínculo mais efetivo com o mundo. A gente fala um vínculo subjetivo. A subjetividade em psicanálise, o sujeito na psicanálise, diz respeito a essa instância da falta. É quando esse sujeito ele tem uma marcação da falta que dá a condição de ele estabelecer uma relação mais simbólica com o mundo. Ele vai poder substituir uma coisa por outra. Por exemplo, se alguém perde uma pessoa numa relação amorosa, ele sabe que ele poderá substituir por outra. A pessoa que não tem essa relação simbólica, essa função paterna transmitida, ela acha que não, que ela só pode ter aquela pessoa. Então, o que acontece muitas vezes é que ela ou ela mata o outro ou ela se mata, porque ela não tem aquele recurso simbólico que dá a condição dela substituir uma coisa por outra. Assim como na profissão, assim como em várias situações, ou às vezes, muitas vezes, diante de uma situação dessa, ao invés dela construir um sintoma, ela fica deprimida, mas ela faz um sintoma no corpo, ela faz um sintoma de pensamentos negativos. Não, ela vai e constrói um delírio, por exemplo, que é uma forma de lidar com a falta, onde o sujeito não tem esse recurso que dá essa condição dele ficar, digamos assim, efetivamente ligada ao nosso mundo, ao nosso mundo simbólico, às nossas relações. Então, ele se afasta porque ele não tem esse recurso simbólico.
Vera, e para finalizar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse mesmo, só reiterasse, qual a importância da função paterna no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento daquela pessoa para ser um adolescente, um adulto? Qual é a importância dessa função paterna?
Paterna, ela é fundamental no sentido dela estabelecer a condição mais subjetiva de um ser humano. É ela que dá, digamos assim, a dimensão mais profunda da relação humana é a função paterna, porque ela é que introduz na criança essa dimensão da lei, do limite, da falta, que vai permitir com que ela construa uma relação com a cultura, com a civilização, com a sociedade, de uma forma mais simbólica. Por exemplo, diante de uma perda, ela não vai precisar de matar alguém. Ela vai lidar com isso simbolicamente, ela vai construir uma forma para ela sair daquela situação que ela sofreu. Aquele dano, aquela perda, aquela frustração que ela teve, ela vai encontrar recursos simbólicos serem substitutos dessa perda, dessa dor que ela está sofrendo. Se você não tem essa função paterna marcada, introjetada na sua história familiar, você muitas vezes vai ter muita dificuldade de lidar com o mundo. Então, muitas vezes você vai criar mecanismos de suplência a essa falta da função paterna, como eu falei anteriormente, com violência, ora usando drogas, ora criando sintomas, manifestações que trazem danos enormes, tanto para o próprio sujeito, como para a própria sociedade, como para a própria cultura, como para os próprios seres humanos que estão em torno dessa pessoa. Ela é uma pessoa que vai ter uma dificuldade de estabelecer um vínculo mais efetivo com o mundo, mais social, portanto, né?
Vera, muito obrigada pela entrevista.
Ah, de nada. Foi um prazer falar com você aí e poder contribuir de alguma forma para uma reflexão, né, da importância, né, da função paterna, das pessoas pensarem um pouco nisso dentro das suas relações familiares, independente de que arranjo seja, né, delas pensarem como é que anda, né, essa questão dessa referência terceira dentro da família, né, assim, tirando um pouco essa cola, que é um pouco própria de uma mãe com filho, né, que é, em determinado momento, é necessário que haja uma separação. Isso é muito importante que as pessoas reflitam sobre isso.
Com certeza, principalmente chegando perto do Dia dos Pais, é bom a gente pensar o que significa o pai pra gente, qual é a função que ele desempenha na nossa vida.
Isso aí, muito bom, é isso aí, essa é uma questão essencial, o que é um pai, né?
Vera! Vivian Barcelos para o Revista Universitária.